O rumo das negociações para a paz efetiva em Moçambique é sinal de reconhecimento de que existem possibilidades de uma convivência de pluralismo ideológico, nomeadamente entre o governo da Frelimo e a RENAMO, principal força da oposição. A opinião é do académico moçambicano radicado nos Estados Unidos, Mustafa Dada, que vê no recente acordo alcançado entre as duas partes como um fator positivo para a estabilidade no país.
Sim, nós devemos ver a situação deste momento em Moçambique como uma fase muito pequenina de uma história que se estará a desenvolver há anos e anos.
O memorando assinado recentemente entre as duas partes prevê o desarmamento da RENAMO e a sua reintegração nas Forças Armadas Únicas, reconhecidas como forças legítimas do Estado moçambicano. Para o investigador, agarrar-se a microdesenvolvimentos para alcançar uma visão de futuro de Moçambique é uma parvoíce. Esta é apenas uma fase que dará lugar a uma outra narrativa da história de Moçambique, refere Mustafa Dada, historiador moçambicano doutorado em Oxford na Universidade da Califórnia.
Espero que esses serão os problemas e consequências não previstas e consequências das forças externas e do neoliberalismo que estão agora aí a impulsar o Moçambique neste caminho, não?
Olhando para as próximas eleições autárquicas em Moçambique, previstas para 10 de outubro próximo, Mustafa Dada pensa que
a influência de Frelimo estará aí por décadas, mas haverá forças que vão deslocar este pensamento e esta monopolia do Frelimo. Isto é claro, não? Pluralismo significa isso.
Por outro lado, não quer que isso venha a acontecer, mas prevê atos de violência localizados sem o suporte de uma estratégia ideológica partidária.
Duas coisas vão acontecer. Uma é que haverá violências, isto é claro, não? Porque o país experimentou e experienciou isso, não? E a segunda parte é que não sei se podemos agora voltar atrás para o unipartidarismo, porque seria impossível.
Dada também observa os impulsos e as razões dos recentes ataques armados de grupos terroristas a norte de Moçambique. Para ele, o problema é muito mais complexo.
Moçambique tem uma população dinâmica muçulmana, isto nós devemos reconhecer como uma força, e não é necessariamente uma evolução recente, vai há anos e anos e séculos atrás. O que complicam é esta primeira realidade histórica com uma realidade bem política, ideológica numa parte e noutra parte económica.
Nomeadamente relacionada com a descoberta de importantes recursos naturais. Concorda que há neste sentido interesses externos subjacentes a tais ataques, mas sublinha que é também importante não julgar isso como um nódulo de desenvolvimento desagradável para Moçambique. É que, reforça, todos os países africanos estão agora muito mais vulneráveis às influências externas. Por isso, alerta, as autoridades moçambicanas devem encarar o problema com prudência.
O que nós devemos entender é que a reação e a resposta oficial deveria ser também muito delicada e também complexa, do ponto de vista de não satanizar o que está a acontecer.
Muito mais frágil do que Moçambique do ponto de vista da autossustentação, a Guiné-Bissau está confrontada com a degradação estrutural, afirma Mustafa Dada.
Não há um ânimo, há um impulso de ver o país como uma nação-estado, mas que ver um país como um espelho fraturado, com pedaços que singularmente faz sentido, mas que conjuntamente não dá-lhe uma visão para seguir em frente.
O investigador esteve recentemente naquele país no âmbito de um trabalho académico sobre a luta de libertação e guerra colonial. O país prepara-se para as eleições legislativas previstas para 18 de novembro próximo. Diz que pôde medir a pulsação da sociedade guinense também pelos contactos que fez com alguns dos dirigentes políticos.
Tinha uma esperança muito mais optimística depois das minhas conversas com os pessoais da PGC. É que há uma camada de jovens na PGC que têm uma visão extremamente democrática de profundizar os raízes que eles já perderam ideologicamente do tempo de Cabral, que têm uma visão de balançar entre desenvolvimento económico e sociocultural do país.
Apesar dos problemas e vulnerabilidades que identificou, a Guiné-Bissau, antes rotulado de narco-estado, poderá conhecer mudanças.
Sim, há possibilidades. Claro, mudança e violência, porque se há alguns elementos aí em PSG que não concordam com isso, mas que têm essa monopolia das armas ou militares, por exemplo, eles podem, na realidade, romper tudo isso. Esta é a única oportunidade para o Guiné-Bissau e para o PSGC de não necessariamente salvar, mas de salvaguardar a herança do amigo Lopes Cabral.
Se isso não for feito, a intervenção militar externa será tão brutal e provavelmente levará ao desaparecimento do país. Para isso, reforça, é imprescindível a ajuda da comunidade internacional.
Totalmente. Mas para isso nós devemos ter aí jovens que têm essa visão. E eu tenho uma esperança grandíssima. Eu vi, contactei, analisei e discuti com vários desses jovens que têm essa ideia. O que seria difícil é dizer se eles também têm fibras éticas de conduzir publicamente com fundos públicos e não utilizar isso para arrumar bolsas privadas em benefício próprio.
De Lisboa para a DW, João Carlos.